amantes da solitude, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana, nosso episódio de número 152. Estamos terminando o nosso dia intenso por Kyoto, em que passamos pelo começo do Festival de Gion, fomos até o Templo Byodo-in, que foram os dois podcasts das últimas duas sextas-feiras, e hoje vamos terminar o dia no Festival em Gion, e falar um pouquinho mais sobre Kyoto.
Vai com quem?
Você vai com quem?
Quem que você vai?
Vai com quem?
Eu vou comigo! Uau, né? Quantas coisas podem acontecer em um dia só, rende até três podcasts, né? Mas viajar é assim mesmo, ainda mais quando a gente se dispõe a conhecer muitas coisas e fazer muitas coisas num dia só. A gente tem bastante coisa para falar. Não necessariamente a sua viagem precisa ser tão corrida assim, né? Porém, longeão de casa, né? Tô no Japão, a gente tá falando aí de um lugar que vale a pena ser visto e saboreado com muita calma. Porém, às vezes a gente faz, né, o que dá. Como diria um amigo meu e o Chorão, muita gente se diverte com o que tem. Então, a gente tá aqui fazendo o nosso melhor. Há duas sextas-feiras a gente falou um pouco sobre o começo do festival em Gion, esse centro antigo do Japão, né? Esse centro antigo de Kyoto, na verdade. E aí depois de lá eu fui para o Byodo-in, que é esse templo que a gente falou e mostrou na semana passada. E saindo de lá eu voltei para o final, né, do festival em Gion. Dei uma passada lá no meu hotel cápsula, porque depois desse dia intenso, né, de sair de casa cedo, fazer todas essas coisas, me locomover, nada como você voltar, tomar um banho e dar uma descansada no ar-condicionado, porque tava brabo, vocês já sabem, e dormir mesmo, né, um pouco, porque é muita informação também, né? Eu brinco que às vezes a coisa é tanta que a gente parece uma criança muito pequena, assim, que quando recebe muita informação precisa dar uma resetada, né? Precisa dormir, descansar um pouco, se recompor, né? Para conseguir seguir os próximos passos. E os próximos passos desse dia eram voltar para ver o final do festival, né? Então, eu aproveitei para passar no mercado, eu tava no hotel cápsula, ele tinha cozinha, isso foi uma coisa muito boa, para facilitar, para não ter que sair, buscar um restaurante, nem nada disso. Comi no hostel, eles tinham também um pouco de serviço, faziam suco, essas coisas ajudou bastante. E o templo principal, né, onde seria o final desse festival, ele era muito pertinho ali do hostel que eu tava, do hotel cápsula. Hostel, é tudo meio parecido, porque ficam várias pessoas no mesmo ambiente, né, dentro das suas cápsulas, e ele era muito pertinho da onde eu tava hospedada, e eu acabei saindo para ver o final do festival mais ou menos umas 8h30, 9 horas da noite. Por quê? Esse final do festival, ele é uma coisa que acontece mais... Ela é menos turística, sabe? É mais o pessoal dali mesmo, o pessoal que conhece, o pessoal que tem a fé, né? Que acredita, que segue a linha do budismo. O budismo, ele não é uma religião em si, ele é um estilo de vida, mas é quem tem esse estilo de vida, e no Japão... Eles têm muito, é uma coisa muito legal também, acho que eu vou trazer isso para o podcast em algum momento. Você consegue sentir o bem, sabe? Eles seguem bastante, assim. E aí eu fui para lá, tava muito cheio de pessoas locais, né? Bem pouco turístico mesmo. E eles se juntam numa parte alta do templo. Esse templo, ele é tão bonito, gente, ele é muito, muito bonito mesmo. Então ele começa no nível da rua, e aí você vai entrando e vai subindo e vai passando pelos toris enormes, e daí tem um pouco de templo de cada lado, muitos lugares para você colocar seus agradecimentos, fazer suas oferendas, né? É um templo muito interessante, assim, é muito bonito mesmo. E aí você vai subindo umas escadas e quando você chega lá em cima tem o templo principal, que ele é muito grande. E na frente dele existe um espaço de cerimônias. E a finalização desse ritual, né, desse festival, eu tinha procurado na internet, eu vi algumas coisas sobre, e tudo que eles falavam era que aquelas pessoas que desfilaram o dia inteiro puxando os carros e tal, eles iam puxando esses carros até lá dentro, e aí eles colocavam, né, nesse espaço de cerimônias, que é como se fosse um altar, mas ele é grande, coberto, todo estilizado no estilo do templo. Eles iam colocar esses deuses de volta lá. E aí então acabaria o festival. E isso é tudo que eu encontrei na internet até eu estar lá. Então eu fiquei esperando realmente isso acontecer. Eles vieram com os carros, e daí é muito legal porque eles dão uma volta nesse altar. Com o carro em cima, não são aqueles muito grandes, mas são os menores, já que são três deuses que eles colocam lá dentro. E aí eles vão cantando e fazendo um ritmo e balançando aquele negócio. Olha, eu fiquei impressionada com a forma física mesmo, com a disposição, a energia que aquelas pessoas têm que ter para ficar esse tempo todo. Tudo bem, são várias equipes, são muitas pessoas que participam desse festival. Eles praticam, né, desde muito novos também, então é uma coisa que é aberta para o público que quiser participar, mas existem algumas regras, não é qualquer pessoa que pode se juntar. E é realmente assim, muita disposição. Fica um homem puxando um ritmo como se fosse um hino de guerra. E aí eles vão gritando e cantando e batendo, e eles têm. Como se fosse um guiso, assim, no pé, sabe? E é muito doido, assim. É como se fosse uma catarse ali. Você vai entrando num. Você entra no ritmo junto com eles. E aí eles colocam os três deuses. Demora, tá? É bastante. Eu acho que eles começaram ali umas 9 e pouco. Vai até umas 10h30, vai ali mais ou menos 1h40 para eles colocarem os deuses lá dentro. E aí, esse era o ponto que na internet falava: ah, beleza, acabou. Você terminou de ver o festival. E então eu comecei a ver uma movimentação. Até aí estava muito cheio de gente, eu consegui me posicionar bem, num lugar bem na frente desse altar. E tava todo mundo fotografando, filmando e tal. E aí eu vi que começaram a vir umas pessoas que no desfile mais cedo eram importantes, assim, sabe? Tinham como se fosse um cargo, porque a hierarquia é muito importante dentro desses festivais, ainda mais uma sociedade como a do Japão, né? E aí eu comecei a ver que essa galera tava chegando e ficando num canto ali perto de mim. E os seguranças do evento começaram a circular com placas de proibido câmera. Proibido câmera, desliga a câmera, eles estavam pedindo pro pessoal desligar a câmera, todo mundo foi guardando e guardando. E aí eu pensei, bom, então acho que não acabou, né? Porque eu já tava pronta para ir embora, eu tava exausta. Mas falei, não, vou ficar aqui. E eis que foi a surpresa, que foi uma coisa que foi muito incrível. E assim, esse dia só foi melhorando, né? Porque eu já tinha visto o festival de manhã, ido no Biodwin, vivido toda aquela emoção. Tinha conseguido descansar um pouco e tomar um banho no meio do dia, que normalmente é uma coisa que quando eu viajo não acontece. Eu vou das 7 da manhã até 1 da manhã tranquilamente, assim. Então tava fresquinha, né? Assim, refrescada. E feliz por ter visto o final do festival. E aí veio o plus, né? Aquela coisa que veio adicionar. Apagaram-se todas as luzes do templo, né? Foi um tempo aí organizando a galera para desligar a câmera, tal, não sei o que. Eles desligaram todas as luzes do templo, todas, todas, todas. E todo mundo fechou os olhos. Eu não. Eu sou muito curiosa. Eu fechei um pouco, abri um pouco, fechei um pouco, abri um pouco. Mas é porque a noite estava maravilhosa. O céu tava muito estrelado, assim, tava lindo, lindo, lindo. E a lua tava lá também. E aí o que acontece, né? Fica aquelas silhuetas, você conseguia ver as silhuetas do templo com aquele céu estrelado. E começa então um monge a fazer um cântico. E nisso vem alguém de dentro do templo andando até esse altar. Eu não sei se eu tenho que contar isso para vocês, que eu acho que eu vou dar spoiler, mas tudo bem, né? Talvez eu atiça a curiosidade de quem quiser ir um dia, vai esperar até o final. E ele leva uma chama até esses três carros alegóricos, ou seja, ele realmente devolve a chama divina, né, dos deuses nesse carro. Foi uma coisa muito bonita. E aí ele volta para dentro do templo, e aí então as luzes se acendem. E todos começam a entoar um cântico, né? E começa uma cerimônia budista. E dentro de um templo maior que tinha ali do lado, e aí eles começam a recitar vários, né? Aí estavam em japonês, então eu não entendi qual era, o que era que eles estavam falando, mas dava para ver que tinha alguém, né? Um monge fazendo a parte principal, e daí todos eles repetiam, entoavam, cantavam e tudo mais. Isso daí já era bem perto da meia-noite e parecia que ia se estender bastante. Por isso, apenas por isso, eu estava muito cansada e no dia seguinte eu já tinha outros planos e eu ia de novo mudar de lugar. Eu resolvi ir embora para descansar. E o que eu vou fazer amanhã na viagem, eu vou contar para vocês na sexta-feira da próxima semana. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu queria que vocês conseguissem sentir, entrar na minha cabeça, assim, e sentir tudo que eu sinto, né? Quando eu conto para vocês e lembro o que aconteceu e como foram as sensações de poder presenciar, né, de ser tão grata por ter esse privilégio de viver esse momento. Mas eu espero ter conseguido passar aqui para vocês um pouco e com isso também incentivar vocês a viver o sonho, a fazer aquilo que vocês querem fazer e se abrir, porque pode vir daí também, né? Porque tem coisa que a gente nem espera, a gente nem imagina, a gente não sabe, mas se a gente tá lá, se a gente se permite acontecer, vem para surpreender a gente. E não importa o que é. Eu espero que eu ajude vocês a sair, sabe? E fazer aquilo que vocês têm vontade, que vocês têm curiosidade, com responsabilidade, claro. Talvez um pouco de planejamento, mas sem se boicotar. Na sexta-feira da semana que vem, então, estamos aqui de novo nos streamings, né? Na sexta-feira da semana que vem estaremos aqui de novo no seu streaming de preferência e também no YouTube. Até lá!
Vai com quem?
Você vai com quem?
Vai com quem?
Eu vou comigo!